No dia 6 de novembro de 2014, as autoridades da cidade do México foram informadas sobre um dorso humano encontrado dentro de um saco de lixo no distrito de Cuauhtémoc. Ao fazerem buscas pela região, outras partes foram encontradas. Porém, os membros que poderiam identificar aquele indivíduo, como pés, mãos e cabeça, não foram localizados. E como não havia nenhuma denúncia de pessoa desaparecida que se encaixasse com o que foi encontrado, o caso ficou parado durante quase 2 meses, até que uma dúvida sobre a legitimidade de uma mensagem acabou solucionando o caso e a responsabilidade pelo crime recaiu em um possível serial killer. Mas será mesmo? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta de True Crime, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem 3 episódios inéditos, fechado? Se puder, também entre para o nosso clube de membros e me acompanhe lá no @ruinsólito no Instagram. Combinados? Então, tem mais um recadinho que eu tava quase esquecendo. Se você quiser participar aqui do canal mandando um vamos aos fatos, é só gravar aí com seu celular na horizontal e enviar para contato@oinsólito.com.br. Assim você pode aparecer aqui nas nossas produções como a Patrícia. Combinados? É isso. Recados dados.
E maintenant, passons aux faits. Vamos aos fatos.
Alan Carreira Cuellar, de 41 anos, era empresário. Ele herdou dos pais várias empresas industriais e lojas de material de construção, e por isso ele era um homem muito bem de vida, rico e conhecido pela comunidade. Alan tinha sido casado durante vários anos, mas em 2011 ele se divorciou da esposa e isso o afetou demais, o deixando devastado, deprimido, e ele se afundou cada vez mais no alcoolismo. Até que ele notou que isso traria grandes consequências futuras, principalmente porque a filha dele estava sofrendo também. Então, no final de 2013, ele decidiu iniciar um tratamento com terapia. Alan iniciou o tratamento com um dos psiquiatras mais renomados da região, Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi. E, ao mesmo tempo, Alan achou que sua filha de 14 anos à época também deveria procurar ajuda psicológica, e o seu psiquiatra, Alberto, indicou a filha dele, uma moça chamada Maria Alejandra Lafuente Casco, que era especialista em tratar crianças e adolescentes, e assim foi. A filha de Alan era uma jovem de apenas 14 anos, como vimos, e ela estava sofrendo muito com a separação dos seus pais. E, inicialmente, o tratamento com a Maria Alejandra estava funcionando. Alan era um pai muito presente e acompanhava a filha nas consultas com a psicóloga, mas ele sempre ficava do lado de fora do consultório para respeitar a privacidade da menina. Depois da terceira consulta, a Maria Alejandra pediu para que a menina apresentasse, né, ela para o pai dela, pois ela gostaria de fazer uma entrevista com ele para se aprofundar mais nos problemas da família e entender melhor o que a menina estava passando para tentar encontrar a melhor ajuda possível. Aquilo, na verdade, foi uma desculpa. Na realidade, a Maria Alejandra queria mesmo era se aproximar do Alan de maneira pessoal, digamos, já com um interesse amoroso, pois ela estava procurando alguém para ter um relacionamento, e ele era um homem rico, estava deprimido após uma separação, tudo muito bem intencionado, não é, caríssimos? Em pouco tempo, Maria Alejandra conseguiu conquistar o coração ferido do Alan, e ele se apaixonou perdidamente por ela, e os dois acabaram se relacionando. Quando a filha de Alan descobriu, ela ficou enfurecida pela falta, né, de profissionalismo da sua psiquiatra. E a jovem confrontou Maria Alejandra sobre sua índole, e a mulher simplesmente ameaçou a menina, dizendo que se ela fosse contrária ao relacionamento dela com o pai, ela tiraria a vida da menina. Veja só. Nas semanas seguintes, o relacionamento de Maria Alejandra e Alan ia de vento em popa, e ele estava perdidamente apaixonado pela boa moça, que era carinhosa, dócil, gentil e fazia de tudo para que ele fosse feliz. Então, em menos de 6 meses depois de terem se conhecido, Alan fez a tão sonhada proposta de casamento. Ele estava decidido que iniciaria uma nova vida ao lado dela, e Maria Alejandra obviamente aceitou. Mas ele não sabia a realidade sobre o passado dela e também não encontramos menção sobre se a filha dele comentou essa ameaça aí que ela recebeu ou não com ele. 14 anos, adolescente, a gente não tem muita informação sobre como era ali o relacionamento deles mais intimamente, mas vamos acompanhar o desenrolar da história. Em abril de 2014, Alan foi até a casa dos seus familiares e apresentou a Maria Alejandra como sua noiva, dizendo que eles se casariam na semana seguinte e afirmando que ela estava grávida. Alguns dias depois, o casal celebrou a cerimônia de casamento, mas ninguém da família de Alan apareceu, pois nenhum deles foi convidado. Estando presentes então somente os filhos da Maria Alejandra, o pai dela e a madrasta. Depois de oficializarem o casamento, aos poucos o comportamento dela foi mudando e ela foi mostrando sua verdadeira personalidade e suas reais intenções, o que fez com que o relacionamento deles se tornasse muito turbulento, chegando até mesmo à agressão física de ambas as partes. A família de Alan não aprovava o relacionamento dele e depois de saberem sobre os problemas de relacionamento, logo nas primeiras semanas depois do casamento, eles passaram a desaprovar a união deles ainda mais. E depois de notarem que Maria Alejandra era uma pessoa muito raivosa, os familiares pediram para que Alan se divorciasse dela, mas ele preferiu manter o casamento. Apesar dos problemas matrimoniais, Alan estava disposto a tentar resolver e ter de fato uma vida ao lado da mulher que ele escolheu. E mesmo com o conflito dos seus familiares, que não aprovavam aquele casamento, ele manteve o contato com eles normalmente. A rotina dele não mudou em nada. Ele ia para o trabalho, visitando, né, as suas lojas, mandava mensagens diariamente para sua filha e conversava com os amigos frequentemente. E também, com o passar das semanas, todos decidiram respeitar a decisão que ele tinha tomado. Ou seja, parece que a poeira estava meio que baixando, mas aqui também tem um ponto cego na história. Esse fato aí deles afirmarem quando foram visitar lá os familiares do cara que a mulher estava grávida, isso não fica muito esclarecido, não sei se era só uma forma deles tentarem conquistar a confiança, o relacionamento dos familiares, se a mulher mentiu pro cara, não sabemos, pois depois a história vai ficando tão macabra que nem se menciona mais isso nas fontes. Mas eu achei importante frisar isso aqui para vocês. Muito bem. Família parece que começou a azeitar a situação, a poeira começou a baixar. Mas quando tudo isso parecia bem, né? Tudo estava começando aí bem. Em novembro de 2014, os amigos, os familiares, os colegas, enfim, as pessoas que conviviam com o Alan perceberam a ausência dele. Eles não o viam mais pessoalmente, ele parou de ir ao trabalho, não passou mais na casa dos pais para visitá-los e nem ao menos ia visitar a filha, algo que ele nunca tinha feito antes. Entretanto, todas as vezes que essas pessoas aí mandavam mensagens de texto, ele respondia. Mas com o passar das semanas, as pessoas notaram que a forma de escrever de Alan estava um pouco estranha, diferente. Ele nunca mais mandou áudio, não atendia as ligações normais, nem as chamadas de vídeo. Muito suspeito, né? O que será que aconteceu? Vejam só. O que acontece é que a Maria Alejandra, sempre que podia, pegava o telefone celular do marido para bisbilhotar todas as conversas dele. E em uma dessas vezes aí, ela teria encontrado conversas do Alan com uma outra mulher, indicando que ele tinha uma amante. Então a mulher ficou arrasada com essa situação aí. Ela não estava disposta a aceitar ser a esposa de um cara que tinha um relacionamento extraconjugal, mas ela também não queria recorrer à terapia de casal para tentar salvar o casamento, nem tampouco pensou em contratar um advogado para dar entrada no divórcio. Na verdade, para ela só havia uma única solução, que seria muito mais fácil: simplesmente eliminar o marido e ficar com toda a herança dele. E tirando a parte que a família do Alan a princípio não curtia muito o relacionamento deles, supostamente esse ciúme aí de uma mensagem no celular que ela viu teria sido o gatilho ensejador do crime macabro que eu vou contar agora. Depois de determinar que tiraria a vida do marido, a mulher passou a planejar minuciosamente todos os passos que faria para conseguir executar esse plano de maneira perfeita, sem que ela fosse considerada uma suspeita, e assim ela poderia desfrutar de uma vida luxuosa em paz. Assim sendo, no dia 5 de novembro de 2014, ela preparou uma doce bebida para o marido. E assim ela deu ao amado para que ele tomasse. Essa bebida continha uma medicação sedativa forte, benzodiazepina, que acaba fazendo com que a pessoa adormeça ou tenha dificuldades de movimentos. Após tomar essa bebida, o Alan adormeceu e ficou indefeso. E ela, sem pensar duas vezes, pegou um objeto afiado na cozinha, supostamente uma faca, e desferiu um único golpe no abdômen dele. E ela simplesmente ficou ali esperando o marido perder a vida lentamente, enquanto ela assistia. Depois disso, ela pegou uma serra elétrica e cortou o marido em diversas partes. O Alan tinha 1,80 m de altura, pesava mais de 100 quilos, então para se livrar dele, ela precisaria dividir o corpo em partes para conseguir carregá-lo. Ela colocou o dorso em um saco de lixo, membros superiores em outro e os membros inferiores num terceiro saco de lixo. E para poder transportar sem que levantasse suspeita, ela colocou essas partes dentro de uma mala de viagem. À meia-noite 45, ela saiu de sua casa, que ficava dentro de um condomínio, e pediu ajuda aos seguranças do local para que eles pudessem carregar a mala e colocar dentro do carro. A mala, obviamente, estava muito pesada, e os homens chegaram a questionar a mulher o que ela estava carregando, até porque ela claramente parecia estar nervosa. E ela simplesmente respondeu que o seu pai estava enfermo, internado em um hospital, e que ele precisaria passar por uma cirurgia, que ela então só queria ir correndo para o local. Maria Alejandra saiu do condomínio e espalhou as partes do Alan pelas regiões de Colônia Roma Sur, distrito de Cuauhtémoc, e na Colônia Vale Escondido, em Tlalpan. Ela só retornou ao condomínio por volta das 4h18 da madrugada. Quanto aos pés, as mãos e a cabeça do Alan, que poderiam identificá-lo, ela colocou em sacolas e guardou dentro do freezer na cozinha da casa. Ela também trocou as fechaduras da casa e avisou ao condomínio que estava saindo em uma viagem de férias com seu marido. No dia 6 de novembro, os policiais foram alertados sobre um dorso que foi encontrado dentro de um saco de lixo, e na tarde do mesmo dia, foram alertados de novo sobre outras partes que foram encontradas em outras localidades. Todas as partes foram enviadas ao Instituto de Medicina Forense, onde foi confirmado que pertenciam a uma única pessoa, mas pela falta de um rosto, mãos e pés para poderem tirar digitais, por exemplo, eles não conseguiam identificar quem seria aquele indivíduo. Como não havia nenhuma pessoa desaparecida que se encaixasse com a descrição para ajudar, as partes foram mantidas guardadas enquanto uma investigação se iniciava. Paralelo a isso, nos dias seguintes, Maria Alejandra passou a usar o celular do marido para responder às mensagens do trabalho, dos amigos e da família, em uma tentativa clara de disfarçar que ele ainda estava vivo e assim conseguir tempo para se livrar do crime. E é por isso que a família passou a suspeitar das mensagens recebidas, porque na verdade, quem mandava as mensagens era a mulher. E óbvio que ela tinha intenção clara também de retardar o máximo possível o fato de os familiares se queixarem, né, e de repente fazerem um BO de desaparecimento do Alan. Os irmãos do Alan, assim como a filha dele, receberam uma mensagem dele afirmando que estava arrependido de ter se casado e que tinha iniciado um relacionamento com uma outra mulher. Para alguns, ele teria afirmado que estava viajando sozinho, e para outros, ele afirmou que estava indo viajar acompanhado da nova namorada. Nessa mesma época, o pai da Maria Alejandra ligou para os pais do Alan perguntando se sabiam onde a filha dele estava, pois fazia alguns dias que ele não tinha notícias dela e não sabia onde ela estava. No final do dia, o pai da Maria Alejandra ligou informando que havia achado sua filha e que ela estava internada em um hospital psiquiátrico porque queria tratar a depressão que a infidelidade de Alan havia causado nela. Ele também contou que a sua filha estava paranoica, pensando que a polícia queria levá-la por algum motivo. Pois é, tudo aparentemente acontece como um espirro na vida da fulana aí, não é? Meio que de repente. Mas será mesmo? Pra mim, ela tá se enrolando toda. Será que ela contou isso pro pai mesmo? Depois vocês me dizem nos comentários. Enfim, durante as semanas seguintes, como vimos, depois do crime, ninguém desconfiou da situação e ela conseguiu manter as aparências, respondendo as mensagens como se fosse o Alan. Tudo bem. Até que, em dezembro, durante uma época de confraternização e festas, alguns parentes mandaram mensagens falando que iriam visitá-los na casa deles, pois supostamente o Alan já teria voltado de viagem. Mas todos ficaram surpresos quando Maria Alejandra respondeu que eles não estariam em casa, pois tinham ido viajar juntos de férias novamente. Embora ela tenha planejado tudo, ela estava meio que começando a se perder, a se confundir, a se embaraçar toda. E ao falar que estava viajando com o Alan, ao mesmo tempo em que o pai dela afirmou que ela estava internada em um hospital psiquiátrico e que o Alan tinha outra mulher, isso tudo aí acabou trazendo muitas dúvidas sobre a realidade da situação. E só assim é que os parentes procuraram a polícia e contaram sobre suas suspeitas. Aí, a casa começou a ruir. Pouco tempo depois da família procurar a polícia, os agentes que estavam investigando o caso ligaram os pontos. Eles notaram que havia muitas semelhanças entre Alan e aquelas partes humanas encontradas um mês atrás. E quando os familiares foram levados até onde essas partes aí estavam, eles identificaram positivamente como sendo mesmo o Alan Carreira Cuellar, de 41 anos. Os policiais foram imediatamente até a casa onde ele morava com a Maria Alejandra, e ao chegarem no imóvel, eles encontraram a mulher dentro da casa e não internada, como havia alegado o pai dela. Um mandado de busca então foi realizado, e os investigadores revistaram minuciosamente todas as partes da casa em busca de evidências, e quando eles abriram o freezer da cozinha, eles encontraram o que faltava: os pés, as mãos e a cabeça do Alan, assim como uma serra elétrica. Os exames forenses comprovaram que havia muito material biológico espalhado pelo quarto e também no banheiro, locais onde ela teria praticado o crime e depois possivelmente tomado um banho e limpado o local. Maria Alejandra se declarou inocente, mas todas as vezes em que era questionada sobre as ordens dos eventos, ou seja, a ordem cronológica, não é? Ela acabava entrando em conflito, em contradição, e ela obviamente foi encarada como a única pessoa que tinha um motivo, meio e a oportunidade de cometer aquele ato. A mulher ainda teve a capacidade de afirmar que não sabia onde o seu marido estava, que fazia vários dias que não o via e que só se comunicava com ele por meio de mensagens de aplicativos. Ela meteu essa mesmo depois dos investigadores encontrarem as partes do homem, né, as partes que faltavam dentro do freezer da casa dela. Em uma tentativa de comprovar que ela realmente tinha falado a verdade, ela apresentou uma ficha técnica de uma clínica psiquiátrica que, nos dias do desaparecimento do seu marido, ela supostamente estava internada. Mas, do jeito que essa mulherzinha aí é mentirosa, mentirosa compulsiva, pelo histórico dela, tudo isso que a gente já apresentou, e ainda tem mais, vocês vão ver daqui a pouco, forjar esse documento aí não seria uma coisa muito difícil pra ela, não é? O que vocês acham? A investigação comprovou que era ela mesma quem mandava as tais mensagens lá aos familiares, amigos do Alan, etc e tal, usando o celular dele, para enganar a todos e evitar a denúncia do desaparecimento. Também foram encontradas imagens do condomínio que mostravam Maria Alejandra carregando a mala durante a madrugada. Os técnicos forenses foram capazes de reconstruir perfeitamente tudo o que aconteceu com Alan na noite e no dia que ele perdeu a vida. Inclusive determinar que tudo teria acontecido na madrugada do dia 5 para o dia 6 de novembro. E foi concluído que a Maria Alejandra era a única envolvida. Além das provas forenses e evidências de imagens, a investigação também contou com o testemunho da filha de Alan, que contou sobre aquela ocasião em que a mulher ameaçou a menina de morte. Vocês lembram lá no começo do episódio? Pois é. Um exame psiquiátrico foi realizado em Maria Alejandra, que constatou que ela não apresentava nenhuma doença mental e comprovou que sua internação era falsa, simplesmente para poder garantir uma desculpa para cometer o fato. E só depois disso é que ela confessou em detalhes tudo o que tinha feito com seu marido, mas tentou justificar que ela estava cansada de sofrer violência doméstica da parte dele e das traições. Mas o fato é que nem a traição e nem as agressões foram comprovadas. No dia 10 de dezembro de 2014, foi emitido um mandado de prisão a Maria Alejandra Lafuente Casco por homicídio e ela foi enviada para o Centro Feminino de Reabilitação Social Santa Marta Acatitla. Mas se vocês acham que esse episódio, que esse caso chocante chegou ao fim, vocês estão muito enganados. Deixa eu contar para vocês um pouco mais sobre o passado da Maria Alejandra Lafuente, que foi escondido de Alan e seus familiares, que mostrava uma pré-determinação para o caso principal aqui e que traz dúvidas realmente de quantas vítimas a mulher teria feito. É interessante pensar aqui que a família do Alan teve ali, sei lá, um sexto sentido em relação à mulher, né? Em relação a não querer aprovar esse relacionamento aí. Mas lá no começo, vocês lembram que eu falei também que as suspeitas principais, quando foram encontradas partes do corpo lá, recaíram sobre um possível serial killer? Pois é. Maria Alejandra era uma mulher muito bonita, que gostava de ir à academia, malhar para manter seu corpo em forma. Formada em psiquiatria e especializada em atender crianças e adolescentes, seguindo os passos do seu pai, Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi, que era um dos psiquiatras mais renomados da região. Ela havia tido um primeiro casamento, que acabou em divórcio, e ela ficou com os dois filhos gerados desse casamento, mas com guarda compartilhada. Ela de fato não ficou feliz com o fim do relacionamento e buscou tentar se vingar do ex-marido. Só para informar a vocês, esse homem aí não teve o seu nome revelado para poder preservá-lo. Em uma das ocasiões em que o ex-marido passou na casa para poder buscar os filhos, no início de 2011, Maria Alejandra o convidou para entrar. E mesmo quando ele negou, ela insistiu muito, falando que a filha deles tinha uma surpresa para ele, coisa e tal. Assim que o homem entrou na casa, ele foi conduzido a se sentar em um dos sofás da residência que estava coberto com plásticos. E ele chegou a estranhar a situação, mas achou que poderia fazer parte da tal surpresa da filha. Surpresa era da mulher mesmo, meio Dexter, né? Enfim, a Maria Alejandra fechou os olhos do homem, ainda com a desculpa da surpresa, e ele começou a perceber que algo estava errado quando ele percebeu que não havia barulho dos filhos pela casa, só da ex-mulher andando e chegando mais perto dele. Mas antes que ele tivesse qualquer reação, ele recebeu um forte golpe na cabeça com um atiçador de lareira. Onde é aquele ferro que você mexe na brasa e tal? Pois é. O homem pediu que ela parasse e se acalmasse, mas ela continuou a golpeá-lo rapidamente e repetidamente. Ele tentou sair pela porta, mas a mulher tinha trancado já todas as saídas da casa. E foi nesse momento que a Maria Alejandra partiu para cima do ex-marido, munida de um objeto afiado, e desferiu um golpe no abdômen e também nas costas do homem. Não satisfeita, ela ainda tentou injetar um líquido nele que estava dentro de uma seringa. Mas, nessa altura do campeonato, o homem, apesar de muito ferido, conseguiu lutar com ela e se desvencilhou e conseguiu fugir da casa com êxito. Os dois filhos do casal estavam no quarto e teriam testemunhado tudo. Depois disso, o homem foi até a delegacia e denunciou a ex-mulher. A Maria Alejandra então foi acusada pela Procuradoria-Geral da Cidade do México por tentativa de homicídio. Ela foi levada à prisão, mas posteriormente o seu advogado de defesa conseguiu reclassificar o caso para homicídio atenuado no grau de tentativa. E em 14 de julho de 2012, ela foi considerada culpada e sentenciada a 1 ano e 4 meses de prisão. Mas novamente os advogados de defesa se mobilizaram e conseguiram reverter a pena em pagamento de multas. No valor aproximado de 18 mil pesos mexicanos, que equivalem mais ou menos a $1,000, e também 36 mil pesos por danos morais. Mas ainda não satisfeita, ela conseguiu distorcer a realidade e alegou que teria se defendido do seu ex-marido que praticava violência doméstica contra ela. E ao recorrer diante do júri, foi determinado que ela não era criminalmente responsável e ordenaram então que ela fosse libertada e o caso fosse arquivado. Olha só o perigo, hein? Parece um modus operandi mesmo, né? Ela meio que acusa os caras aí de violência doméstica para justificar os atos perversos dela, não é? Mas continuemos. Para a mídia, ela saiu como uma mulher guerreira que se vingou de um marido abusivo. Ela chegou até a ganhar uma fama diante disso e usou do momento para poder voltar a atender em seu consultório, onde ela passou a ser muito procurada diante da fama que ela ganhou com todo esse episódio aí. Mas ainda existe a dúvida de que ela pode ter cometido outro ou outros graves delitos. Alguém duvida? Só para vocês terem uma ideia da podridão que cerca essa mulher, em 2012, as autoridades encontraram um balde, veja só, que tinha uma cabeça humana e um braço dentro na entrada da casa da família Lafuente. Porém, as fontes indicam que esse caso aí não foi de fato solucionado e nunca foi ligado a ninguém da família, então meio que, sei lá, se caiu no esquecimento. Mas devido às semelhanças, há uma suspeita de que, de repente, a Maria Alejandra seja bem mais perigosa do que parece, não é? Será que para por aí? Será que ela teve ajuda de alguém? Eu não posso falar aqui, mas liguem os pontos aí, caríssimos investigadores insólitos, que vocês vão se surpreender, talvez. O julgamento da Maria Alejandra, pelo caso do Alan, aconteceu em 5 de setembro de 2022, 8 anos depois do caso, e ela foi considerada culpada de homicídio e ocultação de cadáver. Ela foi condenada então a 46 anos e 6 meses de prisão. Ela não tem direito à revisão do caso e nem há recursos para que ela tente aliviar a sua pena. Essa foi uma das maiores penas já impostas no México. Gente, eu não sei nem como finalizar esse caso aí, porque tem algumas pontas soltas, né? Me dá a sensação de que parece que as investigações são meio qualquer nota, como dizem os músicos, sabe? Porque, tipo, esse lance aí de uma cabeça ser encontrada dentro de um balde na entrada de uma casa, ninguém correlacionar. Tudo bem, né? Isso aí, a gente não averiguou a fundo isso. Pode ter caído na conta aí de repente, de algum outro assassino, né? Até mesmo um assassino serial. Mas daí, se você vai analisando o histórico da mulher, sei lá, hein? Ficou meio barato. E as outras pessoas envolvidas aí? O doutor aí, renomado? Sei lá, galera. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que eu vou ficar bem contente de ler, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo do Ruivo. E até o próximo episódio.